programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mas não que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Boa noite, tá no ar a sexta edição do podcast Baião de Dois, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam. Aqui comigo nesta noite, 1º de março de 2016, Maurício Targino, Leandro Yamin e Matias Pinto. A gente vai falar um pouco aqui de futebol nordestino, das coisas que estão acontecendo na Copa do Nordeste, mas essa edição é especial e tributo e homenagem a Leonardo, o terceiro maior artilheiro da história do Esporte Clube do Recife, que faleceu nesta terça-feira, dia que está sendo gravado este podcast, vítima de uma neurocisticose aos 41 anos, deixa essa vida, esse mundo, mas entra para a história do Esporte Clube do Recife, também vários times que ele passou, Paysandu, o próprio Santa Cruz, Vasco, Palmeiras, Corinthians, e eu vou falar pouco aqui, que eu acho que eu não tenho muito a falar mais do que Maurício Targino, que com certeza Leonardo foi um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo do Maurício aqui. Maurício, boa noite e lamentável notícia, né?
Olá, Gil, olá, ouvintes do Central 3. Hoje, infelizmente, não tem boa noite, né? Que foi uma notícia que já estava ali, quicando, né? A gente via que a evolução do quadro dele sempre ia piorando, a evolução do quadro Leonardo. E infelizmente, ele faleceu na tarde de hoje, deixa um vazio, né? Fica um vazio pela forma como as coisas aconteceram, pela forma como a carreira dele se deu também, né? É brilho quase que exclusivamente no esporte, né? Ele fez a carreira no esporte e é um dia triste.
Ele começou em 94 no esporte, foi vendido em 95 pro Vasco, junto com o Júnior Pernambucano. Uma história legal que quando ele saiu do esporte foi o cara da negociação do Dinho, Dinho veio pro São Paulo. Com o dinheiro do Dinho, o Sport comprou o Leonardo. 95 foram pro Vasco. O Juninho foi para na Europa, Copa do Mundo. Aí o Leonardo rodou um bocado, foi pro Corinthians, Palmeiras. Voltou pro Sport em 97. E aí ganhou 7 títulos seguidos: 5 pernambucanos, 2 Copas do Nordeste. É um dos jogadores que mais títulos tem pelo Sport, 9 títulos. E até pro Santa Cruz, o time que eu torço também. Fez muita raiva nos anos 90, eu tinha muita raiva do Leonardo.
Sim, sem dúvida.
Mas o brilhantismo, eu lembro a estreia do Mancuso no Santa Cruz.
Canetinha ali.
10 minutos de jogo, 70 mil pessoas esperando o Mancuso no Arruda. O Leonardo, 10 minutos de jogo, bota a bola por debaixo das pernas do Mancuso e a torcida do Sport grita como se fosse um gol. Mas 2005 subiu com o Santa da Série B pra Série A. E deixa saudade de tanto torcedor do Santa, mas como várias torcidas pelo Brasil afora.
Quem gostar um pouquinho de futebol... Quem gostar um pouquinho de futebol e conhecer um pouco do futebol do Nordeste, tá mal hoje. Tá...
Na página do Facebook do Baião de Dois, você pode procurar lá, tem um vídeo de um dos maiores jogos do Leonardo, a maior goleada que o Atlético Mineiro sofreu dentro de casa, 6-0 no 2000, o Sport foram 5 gols de Leonardo e 5 golaços. Quem puder dar uma acessada lá na página do Baião de Dois no Facebook. No Twitter também tu colocou esse vídeo e você pode conferir lá Baião_2 e ver esse jogaço que foi, eu acho que o maior jogo do Leonardo e a maior derrota da história do Atlético Mineiro dentro do Mineirão. Vida que segue, vai falar aqui também de outras coisas e temos aqui como destaques do programa de hoje, o América de Natal venceu o primeiro turno do Campeonato Potiguar e a primeira equipe que se classificou para a Copa do Nordeste de 2017. No Ceará teve time que ganhou e torcida protestou. E vamos entrevistar também neste programa o jornalista Emanuel Leite Júnior, que fala da divisão de cotas da TV e como isso afeta diretamente os clubes nordestinos. Jogo da Copa do Brasil em Sergipe tem ingresso mais caro do que os da partida da Seleção Brasileira no Recife. E no quadro de histórias do futebol nordestino, vamos falar sobre Jacozinho, o maior craque da história do CSA.
Música.
O América de Natal garantiu vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2017, após se sagrar campeão da Copa Cidade de Natal, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Potiguar. A conquista se deu após o empate do time alvirrubro por 0-0 contra o Globo, no último domingo. Na primeira fase do Potiguar, o América teve o melhor ataque, com 17 gols, e também a melhor defesa, sofrendo apenas 5. Jogando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, o América garante uma boa receita para os cofres do clube no próximo ano, participando das duas competições. Esse ano, a equipe Natal já garantiu R$ 705 mil, R$ 550 mil pela primeira fase do Nordestão e R$ 200 mil pela competição nacional. Mais notícias lá do Rio Grande do Norte, discuta agora com o de Oliveira Júnior, direto de Natal.
Central 3, sou de Oliveira Júnior, direto da capital espacial do Brasil, a noiva do sol Natal, Rio Grande do Norte. Falando de Copa do Nordeste, o ABC jogou na quarta-feira contra o Imperatriz, na quarta e no domingo em rodada antecipada, já a primeira rodada do retorno da Copa do Nordeste. O ABC foi do inferno ao céu e do céu ao inferno, respectivamente. Na quarta ganhou de virada da Imperatriz após sair perdendo de 1-0 e no domingo levou o troco na mesma moeda, ganhando de 2-0, tomou 2 gols infantilmente em 5 minutos. Golaços, na verdade, das duas partidas. Mas a maré do ABC é de mal a pior, é horrível, tá a situação indelicada agora na Copa do Nordeste, tem que ganhar obrigatoriamente do Salgueiro em casa e do Campinense fora. A situação do grupo é a seguinte: o Campinense tem 7 pontos, lidera o grupo, Salgueiro, ABC e Imperatriz estão empatados com 4 pontos, o Imperatriz até ressuscitou. Vale lembrar que o Imperatriz tinha ganhado uma partida sequer desde o início do ano. O ABC conseguiu esse feito de perder para o Imperatriz. O ABC que agora vai ter que ter 100% de aproveitamento de agora em diante. No segundo turno vai valer a segunda vaga da Copa do Nordeste. Ele não pode ficar de fora de jeito nenhum no próximo ano. Uma receita que dói muito no bolso do clube ficar fora dessa competição. E também vai ter que brigar aí por essa vaga na segunda fase da Copa do Nordeste, né? Uma situação bastante complicada. Bom, um destaque dessa partida, um fato curioso, foi a retirada da faixa de protesto da torcida do Imperatriz, uma faixa simples que dizia simplesmente time barca furada. A PM foi lá e retirou do estádio. Isso aconteceu também com o ABC no ano passado, recentemente ganhou destaque porque aconteceu com o Corinthians, mas aconteceu com o ABC ano passado no Frasqueirão. Dentro do Frasqueirão a torcida ergueu uma faixa reivindicando eleições diretas no clube, e o juiz da partida, era até ABC e Paysandu numa partida da Copa do Brasil, o juiz pediu para parar o jogo e descer a faixa lá. Mais uma moda bizarra assim do futebol atual e daqueles que o comandam, né? É isso, vamos esperar aí por dias melhores, salve o mais querido, salve o futebol português.
Que futebol chato, né, cara, de temos hoje em dia, que você não pode levar uma faixa pro estádio agora. Mas essa torcida do Imperatriz, o de Oliveira falou também do ABC, lembro de uma faixa do Náutico no Campeonato Brasileiro de 2014, que falava não vão nos derrubar no apito, e tá meio chato torcer hoje em dia, né, Maurício?
Rapaz, já eu considero que é lucro você conseguir entrar no estádio, velho. A essa altura, o que eu espero é a proibição de entrar no estádio. Não, ninguém vai entrar no estádio e é isso. Troca, é aquela coisa, né, troca a letra A pela letra U e passa a disputar jogos de futebol em estúdios, não em estádios, né? Porque se não quer que o público vá, começa pelo preço do ingresso, vem essa repressão, é isso.
É, então, uma vida meio chata, com muita gente quer fazer o futebol elitista, um teatro, um futebol inglês, onde ninguém se levanta, ninguém canta. E no Nordeste isso, pra caramba, não existe.
O povo tem que botar na cabeça o seguinte: não somos europeus e nunca seremos. Põe isso na cabeça.
Por falar em estádio, escolha de torcida, você comentou comigo aqui antes de começar o programa sobre questão de preconceito que rolou no clássico desse último final de semana entre Sport e Náutico. Conta um pouquinho dessa história aí, Maurício.
Rapaz, as câmeras de segurança pegaram um sujeito lá, um torcedor do Náutico, fazendo o velho gesto de imitar o macaco e de passar o dedo na pele, pra dizer: olha, gente, eu sou branquinho e vocês não são, sou melhor que vocês. O macaco, o que dizer de imitar o macaco, né? É complicadíssimo.
O macaco é um animal muito melhor do que um cidadão desse.
Né? Sim, não, o macaco é muito melhor do que qualquer ser humano vivo ou morto, né? Mas quando o cara me mete o dedo na pele ali, sabe?
E a torcida do Náutico, que muito se queixa também de questões provocações em relação à homofobia, à questão sexual do Náutico, né? E acho que tá dando hora já de parar com tanto de uma parte como de outra, né? Eu acho que não faz mais sentido.
Na verdade, quando éramos mais jovens e mais idiotas, achávamos isso engraçado, né? O que dói é que os jovens de outrora cresceram e continuam fazendo essas idiotices e achando graça.
Eu sou do Náutico residente, eu lembro agora de uma foto do goleiro Nilson, do Náutico, que às vezes ele, jogando pelo próprio Náutico, se recusou em algum momento a dar conta na partida por conta desse tipo de provocação.
Provocação, era o famoso U, né? Imitando o macaco aí.
Exato.
Mas é aquela coisa, né? O futebol é reflexo da própria sociedade e, infelizmente, é isso que vemos e ouvimos todos os dias e parece que só piora.
E falando em time, em torcida e times e manifestações coibidas, a equipe do Fortaleza venceu a partida contra o Maranguape por 3-2 no último domingo, encerrando o jejum de vitórias lá no Ceará. Mas na segunda-feira, ao invés de sossego, o time foi alvo de protesto dos torcedores. Cerca de 100 torcedores compareceram até a sede do clube para protestar contra a equipe comandada pelo técnico Flávio Araújo. Além dos tradicionais gritos de raça, queremos jogador, rojões foram lançados em direção ao campo e a polícia precisou ser chamada até o local. O presidente do Fortaleza, Jorge Mota, disse que quem tomou tal atitude não é torcedor do Fortaleza e que os protestos não são por conta da atual fase, mas sim pela campanha da Série C do ano passado, onde o clube não conseguiu o acesso. Vão proibir também o torcedor de entrar no seu próprio clube.
O que dizer, né? O que dizer?
Ok, a gente não concorda com a questão de jogar rojão e tal, mas a manifestação é válida. Se o torcedor não está satisfeito com o clube, tem que ir mesmo protestar. É, no treino, faz parte da...
No treino eu já sou um pouco reticente quanto a isso, mas faz ali o seu protesto, espera o treino terminar, afinal de contas o treino é o trabalho dos caras, né? Espera o treino terminar.
E jogo também, né?
E faz o seu protesto lá, mas... Sócio.
Mas e essa questão do presidente do Fortaleza, como vários dirigentes falam, que quem faz esse tipo de protesto não é torcedor. Opa, amigo, ele é o que então?
Ele tá fazendo graça. Jogando pra torcida. Ironicamente, jogando para a torcida.
Tá fazendo graça?
E ele acaba de também criar o protesto retroativo, né? Que eles não estão protestando pela situação atual, mas pela campanha do ano passado.
Que é uma campanha de 7 anos, né? Que o Fortaleza está na Série C há 7 anos. Já bateu na trave duas vezes, enche o estádio, bota 60 mil pessoas e o time dentro de campo não corresponde. Ou seja, né, o fato passado ainda é muito atual. Dói para o torcedor do Fortaleza estar na Série C, né? E mesmo ganhando contra o Maranguape, num campeonato cearense, não é a mesma coisa. As torcidas do Fortaleza pensam muito mais alto do que isso, tanto no Copa do Nordeste como na Série C. Fortaleza é time grande, não é pra estar na Série C, né? No mínimo, a Série B, com condições claras pelo tamanho da torcida, também do clube, e estar na Série A.
Com certeza, com certeza. Mas é aquela coisa, todo clube tem seu momento, o momento do Fortaleza... Não é dos melhores faz tempo, né? E torcedor tem o direito de mandar o seu recado. Não quebrando o clube, nem machucando ninguém. Se não quebrar nada, nem machucar ninguém, pode fazer o que quiser.
É válido, muito válido. Temos também no Nordeste, caso do Sport, que processa a própria torcida. A torcida processou o clube processa a torcida. E tá. E você fala da torcida jovem do Sport, a maior organizada do clube, que hoje não pode entrar no estádio. E tem até algumas ações que é meio estranha, que proíbe até que veste amarelo, que é a cor da torcida, né? O próprio Sport tem camisas amarelas do clube, e essas camisas às vezes são barradas, né? Vai entender, né?
Fora a historinha de que muita gente foi barrada por ter, entre aspas, cara de mala, né?
E uma das coisas que queria era proibir de entrar no clube, né? Desfiliar quem fosse sócio.
Desfiliou. Alguns
né?
Foram desfiliados do clube.
Do quadro de sócios, porque faziam parte também da torcida jovem.
É o tipo de briga onde os dois perdem.
É aquele tipo de coisa. Se você tiver o nome sujo no Serasa, no CPF sujo, você não pode abrir conta.
Futebol negócio, né? Clube empresa. É assim que funciona, né?
Tá. tá meio chato. Já falando coisa chata, eu vou tentar falar de coisa legal aqui no programa. Não é tão legal não, mas é um assunto bem interessante. A gente vai entrevistar o jornalista Emanuel Leite Júnior, autor do livro Cotas de Televisão do Campeonato Brasileiro, Apartheid Futebolístico e o Risco de Espanholização.
Só tem até ver nós nas contas do teu rosário.
Compadre, fique quieto, vá por mim, vamos lá que eu tô contando, separando direitinho. Compadre, fique quieto, vá por mim, vamos lá que eu tô contando, separando direitinho. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim. Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim. Outra pra mim, outra pra tu, outra pra mim.
Essa música do Luiz Gonzaga foi mais ou menos pra demonstrar como é feita a divisão de dinheiro no futebol brasileiro. É uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. E aí não é uma coisa muito justa, né? E foi justamente sobre isso que a gente conversou com o Emanuel Leite Júnior, que ele também administra o site porcortasjustas.com.br. E falar um pouquinho sobre essa divisão no dinheiro do futebol brasileiro e como isso afeta diretamente os times do Nordeste. E ele começa falando na entrevista sobre justamente isso, como é difícil para o time do Nordeste montarem bons elencos, figurarem com destaque no cenário nacional, se a briga é diferente, a briga dos que tem mais, como ele fala, dos incluídos e dos excluídos do dinheiro do futebol nacional. Escutar o Emanuel falando sobre isso.
E aí eu fiz essa análise a partir de 1990, para ter um levantamento de quantos anos um clube fora do eixo, um clube fora do eixo do sul-sudeste, e principalmente fora do clube de despesa, porque a gente tinha três clubes do Nordeste e um clube de despesa que de alguma forma eram beneficiados em relação aos demais, Esporte, Vitória e Bahia, como membro dos clubes de despesa, eles tinham contratos fixos. Mesmo na época que o defesa negociava. E o que se proporcionava para eles? Proporcionava que mesmo que eles estivessem na segunda divisão, no primeiro ano de segunda divisão, eles recebiam metade do valor que eles recebiam na primeira. O que significava muito mais dinheiro do que qualquer clube da segunda divisão. Um acréscimo financeiro vantajoso para um clube de segunda divisão. E mesmo na primeira divisão, eles recebiam quase três vezes mais do que os outros clubes do Nordeste que subiam para a primeira divisão. Que era o que acontecia. Como aconteceu com Santa Cruz e Mato, por exemplo, quando subiram, receberam muito menos do que os postos que estavam na primeira divisão, América, Natal, quando subiu. E eu, nesse levantamento, eu fiz, não só voltando para o clube do Nordeste, mas sim também para os clubes do sul-sudeste fora do clube dos 13. E aí, no meu livro, uma coisa que eu observo é que essa desigualdade do futebol brasileiro, ela reflete a desigualdade regional e social que a gente tem no nosso país. É meio que essa questão do apartheid social, por isso que eu falo do apartheid futebolístico, eu faço uma analogia a partir de Gustavo Buarque, que tem um livro em que ele fala bastante bem sobre esse tema, que é a segunda abolição, e ele aborda a questão do apartheid social brasileiro. E ele fala justamente desses dois países dentro de um mesmo país, duas sociedades que não se reconhecem, os incluídos e os excluídos. Eu fiz essa analogia com os clubes incluídos, que eram os membros do clube dos 13, e os excluídos, que estavam fora do clube dos 13. Mas, como a gente pode perceber, e os dados e os levantamentos mostram isso bem, a realidade do Brasil, econômica, social do Brasil, a desigualdade social e regional do Brasil, se reflete também no futebol. Tanto é que, se você for reparar, alguns clubes fora do clube dos 13 que conseguiram permanecer mais tempo na Série A consecutivamente foram clubes do Sul e Sudeste, regiões mais ricas. Por exemplo, o Juventude passou 11 anos seguidos na Série A, entre 97 e 2007. Graças a quê também, né? Aí tem que abrir um parênteses. O Juventude tinha um patrocínio da Parmalat, que não era tão bom como o do Palmeiras, mas era um patrocínio que permitia ao Juventude do Brasil ganhar a Copa do Brasil em 99. E mesmo assim, o Juventude deveria ter caído em 1999, quando a ocasião em que teve todo aquele imbróglio, o caso do Sandro Hiroshi, que o Botafogo deveria ter caído, recorreu, ganhou na Justiça Desportiva, aí o Gama recorreu para a Justiça Comum, que terminou gerando a Copa João Avelange. Aí o Juventude não caiu naquele ano. Então ele passou 11 anos, mas ele teria passado apenas 3. O Paraná, Clube Figueirense, passaram 7 anos também. No Sudeste, a Ponte Preta, que é São Paulo, de Campinas, a segunda cidade mais rica de São Paulo, passou 9 anos na Série A entre 98 e 2006. O São Caetano, que foi vice-campeão brasileiro duas vezes, passou 6 anos seguidos na Série A, 2001 a 2006, sendo que o São Caetano, o período áureo do São Caetano foi justamente nessa época, financiado pela prefeitura da cidade de São Caetano do Sul. Agora, quando a gente passa para o nosso Nordeste, é que a gente vê como é a desigualdade regional social do Brasil também se reflete no futebol. E como essa política das cotas do futebol brasileiro desiguais, ela afeta principalmente os clubes do Norte Nordeste do Brasil. Se você for ver, o Paysandu, os clubes do Norte Nordeste, foi o que passou mais tempo consecutivamente na Série A, de 2002 e 2005. São 4 anos. Só 4 anos. Não chegaram nem perto dos clubes do Sudeste de fora do clube estreito, ou seja, os excluídos conseguiram ficar mais tempo. Do Nordeste, o Náutico foi o clube que conseguiu ficar mais tempo. O Náutico ficou 3 anos, entre 2007 e 2009, na Série A consecutiva. Então, assim, a gente percebe claramente como essa desigualdade nas contas de televisão, elas prejudicam os clubes do Nordeste. Então, você pode ver que quando o América de Natal subiu em 97, em 98, ele ficou, 97, 98, caiu, 2 anos. Depois ele subiu novamente em 2006, junto com o Náutico e com o Sport. Em 2007, ele fez a pior campanha da história dos pontos corridos, que a segunda pior campanha da história dos pontos corridos é do Náutico, a terceira pior campanha da história dos pontos corridos é do Santa Cruz. Todos os clubes do Nordeste, todos os clubes que detêm como os excluídos. Na minha ótica, na minha visão, a partir dos meus estudos, para mim isso não é casual, isso é fruto do acaso, isso é fruto dessa realidade de desigualdade que pune principalmente esses clubes e regiões que economicamente já têm a desvantagem histórica dentro do próprio país.
E também o que o Manuel fala bastante sobre isso é como o dinheiro da Copa do Nordeste chegou de uma boa forma, não é que para, não fica junto com as grandes forças do Sul, Sudeste, mas que salva muita gente lá no Nordeste. Se você pensar que agora em 2016 a Copa do Nordeste paga 15 milhões de reais em premiações totais, isso para clubes que não figuram naquele antigo Clube dos 13, na Série B ou na Série A, ajuda bastante para um orçamento anual. O Manuel fala um pouquinho sobre isso.
Extremamente salutar que existe a Copa do Nordeste como começou a existir em 2001 e 2002. A gente pega o exemplo do Náutico. O Náutico em 2001 foi um ano com três, começou em janeiro de 2001 com apenas 3 jogadores no elenco. Foi buscar jogadores desconhecidos, alguns jogadores que conseguiram ajeitar os esportes. E o principal jogador do Náutico no ano terminou sendo Cuca, um cara que estava vindo da segunda divisão Santa Catarina, que naquela altura não tinha nenhum time na primeira divisão do futebol brasileiro. E o nosso conseguiu já passou um como também, pela através daquela Copa do Nordeste de 2001 e 2002, que teve a transmissão da DirecTV, que teve grande repercussão, patrocínio de grandes empresas, e que dava premiação financeiramente interessante para os clubes. O nosso conseguiu, de alguma forma, ter um respiro financeiro, mas não só o nosso, porque o nosso, por causa do nosso, era engrenado, como estava fora da TLA de alguns anos, tinha acabado de sair da CLC, mas todos os clubes do Nordeste conseguiram se recuperar financeiramente, não tanto, claro, para se contrapor os clubes do Sul e Sudeste, se contrapor os clubes do Eixo, os clubes incluídos, os clubes estreitos, mas pelo menos ter um respiro financeiro para poder ter um pouquinho mais de competitividade. Infelizmente, a Copa do Nordeste teve um gato grande, teve que a Liga do Nordeste que lutar mais restrita contra a CBF para poder ter direito a organizar a Copa do Nordeste. E, felizmente, já vamos, desde 2012, né, que temos a Copa do Nordeste de volta, então, assim, a gente já tem uma sequência boa que permite aos clubes do Nordeste ter, se não competir em pé de igualdade com os clubes do Sul e Sudeste, os clubes que eu chamo de incluídos, mas pelo menos ter um orçamento um pouco maior que permita a eles montar times um pouco mais competitivos e assim conseguirem disputar os campeonatos nacionais de Série A, Série B, Série C, com maior competitividade.
E finalizando essa conversa, o Emanuel Leite Júnior, jornalista, especialista sobre essa questão de cotas de TV, fala também um pouquinho sobre a entrada do esporte interativo na concorrência, não tirando um pouco desse monopólio da Rede Globo, e também fala do esporte que fechou com a Globo até 2024, mais ou menos 2019 até 2024, sendo o esporte que em muito tempo, em 2015, falou que era o clube que lutava contra tudo, contra todos, contra um grande paradigma, fazendo aquela ótima campanha no campeonato da Série A do ano passado, mas que esse ano acaba fechando com a TV Globo e abrindo mão do dinheiro do esporte interativo. O Emanuel fala um pouquinho sobre isso.
O esporte interativo está na iminência de revolucionar o futebol brasileiro. Para mim, é o que a entrada do esporte interativo no mercado do futebol brasileiro, mesmo sendo só na TV fechada por enquanto, é revolucionário. Revolucionário no sentido de quebrar paradigma. E qual é o grande paradigma do futebol brasileiro que ela está quebrando? O monopólio da Rede Globo, que já tem pelo menos 2, 3 décadas monopolizando as transmissões do campeonato brasileiro. É extremamente importante para o mercado de futebol que haja concorrência. A falta de concorrência que culminou com o processo no CAD, com a formação do cartel, que Globo e Clube Estreito se comprometeram a cumprir um processo licitatório que ele recorre, eles participaram, mas que depois, no fim das contas, percebeu que aquele processo licitatório coletivo era apenas de fachada, sobre aquilo que eles depois foi incluído e depois eles foram negociar individualmente com a Globo. A falta de concorrência ela é prejudicial para o mercado. Se a gente está falando de mercado que tem supõe-se que tem a livre concorrência para que haja maior oferta, para que os clubes se beneficiem. Não faz sentido os clubes aceitarem a lógica monopolizadora de uma única rede de televisão, porque eles são os maiores prejudicados por isso, porque deixam de ter um faturamento maior. A entrada do esporte operativo é extremamente salutar nesse sentido, porque ela está oferecendo 10 vezes mais do que a Sport TV oferece, ela cobre, inclusive, os bônus que a Sport TV está oferecendo para os clubes, e ela propõe um modelo de negócio de divisão do bolo muito mais econômico do que aquele que a Globo, numa tentativa contra-revolucionária, reformista, de se contrapor à proposta do esporte interativo, chegou a propor. Porque o modelo que a esporte interativo está seguindo é um modelo inglês, de 50% igual a de todos os clubes, 25% baseado na classificação do campeonato anterior, e 25% de acordo com uma visão definitiva, a exposição na televisão. Já a Globo, nessa tentativa de convencer os clubes, além de oferecer menos dinheiro, ela oferece uma visão que não é tão econômica, não é tão igualitária quanto o desporto interativo, é 40% igual só, 30% de acordo com a classificação e 30% de acordo com a exposição na TV. Esse modelo da desporto TV se assemelha mais ao italiano, e dentre as grandes ligas europeias, a italiana é a que tem maior desigualdade hoje. Isso hoje já falando com o espanhol, porque o espanhol vai passar a ser 50, 25, 25. Então, para mim, a proposta que o esporte interativo apresenta ela é interessante, primeiro, porque apresenta a concorrência no mercado e é positivo para os clubes, e porque ela oferece uma proposta, além de financeiramente maior, uma divisão mais igualitária, o que torna mais justo. E eu lamento muito, por exemplo, o Sport Recife, que no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, fez uma excelente campanha, sendo o único representante do Nordeste no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele chegou várias vezes aqui, estava lutando contra tudo e contra todos, se incomodava, sem dizer quem diretamente, mas estava incomodando muita gente com essa campanha que ele estava fazendo, com aquela campanha que ele estava fazendo. Ele ia fazer posts, inclusive, no Facebook oficial do clube, no site oficial do clube. E quando ele tem a oportunidade de quebrar esse monopólio, que para os clubes do Nordeste, o Nordeste que ele estava se colocando como bastião do Nordeste, ele não quebra esse monopólio, ele se mantém ligado. Em vez de quebrar a barra, em vez de quebrar esse paradigma, isso mantém ligado àquela lógica excludente, segregacionista, elitista, que tanto prejudica os clubes do Nordeste. É contraditório. Quanto ao Bahia, eu sei que existe a proposta do Bahia ainda está em negociação. Vai passar, inclusive, pelo Conselho Deliberativo do Bahia, e eu conheço os sócios do Bahia que estão fazendo campanha na internet para que o Bahia aceite a proposta de esporte interativo.
Maurício, a tua opinião sobre essa questão de divisão de dinheiro, de cotas, é o que o Manuel falou agora no final sobre essa questão do esporte, que ano passado até publicou nas suas redes sociais, no seu site oficial, que estava brigando contra tudo, contra todos, ganhando menos do que os principais times do Brasil, e fez uma campanha exemplar. O esporte, que é dito como um exemplo de administração no futebol, está conseguindo sanar suas contas, mas abre mão de um dinheiro maior e se rende ao dinheiro da Rede Globo, a uma, não sei, uma segurança num parceiro antigo. Fala um pouquinho a tua opinião sobre o esporte e sobre a divisão do dinheiro em geral lá no futebol nordestino.
Olha, essa foi uma notícia tão, tão bizarra, tão inusitada assim, que voluntariamente eu procurei não saber os detalhes dela. Fiquei na superfície mesmo, pontinha do iceberg. E assim, eu imagino que teve um cala a boca ali, um fica quietinho aí, que você sabe, né?
Sim, sim. O que o Manuel fala na entrevista que eu achei bastante interessante é a questão socioeconômica do país como um todo, né? Se você pegar outros times que também já participaram da Série A do Brasileiro, ele mostra que o Juventude passou 11 anos na Série A, mesmo sendo um time do grande eixo, né? Recebendo muito dinheiro. Mas teve uma época que era passar pela Parmalat e tal, mas se a gente for pegar Paraná, Figueirense, são times que passaram muito mais tempo do que os times do Nordeste. Segundo o Emanuel, o time do Nordeste que passou mais tempo na Série A consecutivamente, ultimamente, foi o Náutico, se não me engano, ficou de 2004 a 2007, 2007, direto na Série A.
Na era dos pontos corridos, acho que só o Bahia conseguiu fazer 4 anos seguidos de Série A.
Pois é. E se você pegar as piores campanhas dos pontos corridos, são de 3 times nordestinos: a América de Natal, o Santa Cruz e o Náutico. Né? E isso mostra que como quem tem dinheiro ou quem está em áreas socioeconomicamente mais favoráveis no Brasil, leva vontade. Então a sociedade brasileira reflete um pouco, inclusive no futebol.
E tem o acréscimo da questão geográfica também. O Nordeste fica mais afastado de onde está a maioria dos times. É, se você pegar a quantidade de vezes que o time do Sudeste viaja para o Nordeste, esse ano vão ser 3 viagens, né? Ano passado, cada time do Sudeste fazia uma viagem só. Quer queira que não, isso interfere no lado técnico, porque tem voo, tem embarque, desembarque, dia menos para treinar.
Eu lembro que o Sport com a Chapecoense ano passado, acho que era a Copa do Brasil, o Sport demorou 18 horas para chegar em Recife. Né? Porque eu vou para Chapecó, tem que ser Chapecó para Florianópolis, Florianópolis, tem voo direto para Recife, vem para São Paulo, São Paulo vai para Recife. São 4 voos numa viagem só, e se uma dessas atrasou tudo.
Atrasa tudo, pois é.
E complica muito. Mas os absurdos, na minha opinião, sobre essas divisões, a gente vê claramente agora na Série B. Né, que o Vasco vai ganhar cerca de quase 100 milhões de reais, enquanto as equipes lá, no máximo, vão ganhar 5 milhões. Tipo, as 19 equipes que estão na Série B somadas não ganham o que o Vasco vai ganhar na Série B. Como o Vasco não pode não subir para a Série A de volta?
Só se for continuar sendo o Vasco, né?
Não, mas é uma vaga garantida, pelo amor
garantida,
de Deus.
Garantida,
o time que vai ganhar 20 vezes mais do que qualquer time da Série B, já mostra um pouco da distorção que tem, né, e do... que, assim, da não equiparação da... não dá pra disputar em igualdade, né? É a mesma coisa, a gente vai disputar uma corrida, você pega a sua Ferrari, pega o meu Fusquinha.
É, exatamente, sai na frente com mais grana, e não só pra Série B, né, a própria divisão de cotas da Série A, que coloca... os dois queridinhos lá com...
170 milhões.
70 milhões e...
o Santa Cruz com 20 milhões, o Sport com 35 milhões.
Pois é.
Pra esse ano.
Toma essa besteirinha, né?
Mas aí, a proposta do Sport Interativo justamente é tentar deixar igual a Premier League, né? 50% dividido iguais para os times, 25% pela audiência e...
25% pelo técnico, né?
Pelo critério técnico da competição passada. Mas estamos com o nosso querido capitalismo. Dessa forma, Flamengo e Corinthians continuam ganhando muito mais do que os outros. Mas o nosso querido capitalismo fala que eu quero sempre mais, que você tenha sempre menos, porque eu sempre tenho que levar vantagem na nossa eterna lei de Gerson, né?
Exatamente. Vamos rumo à espanholização. É isso aí.
Se bem que a Espanha parece que vai adotar o modelo da Premier League. Parece que é a Itália que está mais... espécie, mas atualmente realmente é a espanholização. E que futebol chato, né? Tipo, é muito fácil ser Messi, Cristiano Ronaldo pegando Málaga, pegando essas coisas. Tá, vamos passar aqui o programa falando mais de capitalismo, essa coisa maravilhosa. Essa coisa maravilhosa. Confirmada para ser realizada em Aracaju, a partida entre Confiança e Flamengo pela Copa do Brasil terá ingressos mais caros do que a partida entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo lá no Recife. Enquanto para ver Soares e Neymar na Arena Pernambuco, o torcedor terá que desembolsar de 50 a 300 reais. Para assistir Guerreiro e Kivel, atacante do Confiança, o torcedor terá que gastar entre 50 e 400 reais. Confiança e Flamengo se enfrentam no dia 16 de março, enquanto Brasil e Uruguai será realizado no dia 25 de março, sexta-feira da Paixão. Antes de voltar para esse assunto aqui, discutir eu e o Maurício, a gente vai escutar o Warwick, direto lá do Sergipe, trazendo informações do futebol sergipano.
Boa noite, amigos do Baião de Dois. Aqui quem vos fala é o Warwick, de Aracaju, falando um pouco sobre o futebol sergipano. Um pouco triste pela derrota do Confiança na quinta-feira passada, na Arena Fonte Nova, por 2-0, dois gols de Brocador Hernanes. O fato negativo dessa partida foi que o Confiança chutou apenas uma vez ao gol em 90 minutos. No momento não temos um meio de campo que leve a bola para os homens de frente. E isso está deixando muito a desejar num elenco proletário. A diretoria prometeu reforços e estamos no aguardo. Porém, tivemos uma vitória de um time sergipano, que foi do Estanciano em cima do Cururipe na terça-feira passada, por 2-1 no Francão. Vou passar para vocês a agenda das equipes sergipanas na Copa do Nordeste essa semana. Neste momento estão jogando Cururipe e Estanciano,
E na quarta-feira, às 21h45, o proletário, o Dragão, o Confiança estará medindo suas forças contra o Bahia, aqui na Arena Batistão. Já temos também, Gil, os 6 classificados para o hexagonal do Campeonato Sergipano. De Confiança, o Itabaiana, o Boca Juniors, o Sergipe, o Dourense e o Estanciano. Ainda falta uma rodada, tá certo, pessoal? Falta uma rodada. Vou passar a classificação certinha na próxima semana. Eu queria recomendar para os amigos ouvintes do Belo de 2 que ouçam o último podcast do Esporte Final com Leandro e Amin, Paulo Júnior e o Bruno Winkler, que eles estão falando sobre a Copa do Nordeste, para vocês ficarem mais cientes dos valores, como é que estão os clubes nordestinos nessa Copa do Nordeste. E vida longa ao Baião de 2.
Meu caro Maurício Targino, R$400 você faz o que na sua vida?
Rapaz, isso dá cerveja, isso dá churrasco, meu irmão. Cara, R$400 pra ver um jogo de futebol é uma final da Copa do Mundo e olhe lá, cara.
Não. E dependendo de quem esteja na final.
Dependendo de quem esteja na final. Se for Brasil e Alemanha, tô fora.
Incrível, né? A gente muito falou desse jogo entre Flamengo e Confiança desde o início aqui do Baião de 2. Acho que no primeiro programa a gente já falou sobre isso, não lembro. Que o presidente tinha uma proposta de tirar o jogo lá de Aracaju para ganhar mais dinheiro, as questões todas. Mas acabou ficando em Aracaju, mas os caras estão cobrando R$400 no ingresso.
Olha, nada contra o Confiança aproveitar a oportunidade de enfrentar o queridinho da Globo lá pra fazer uma grana, mas há limites, né? Há limites pra isso. Não. É meio assustador, assim, e meio difícil de você conceber. R$400 pra ver um jogo de primeira fase de Copa do Brasil. Oi?
Ih, mas aqui, né, se tem produto, tem consumidor.
Opa!
Há quem pagará.
Com certeza.
Preço.
Com certeza.
Mas, engraçado, né? E vamos entrar na retórica das palavras. A torcida do Confiança é conhecida como a torcida proletária. Um proletário hoje, um salário de R$800, vai tirar metade do seu salário para pagar para ver Confiança e Flamengo?
Rapaz, piada com proletário. Não sei, acho que esgotou.
E até, vamos pegar o comparativo que a gente fez aqui. Brasil e Uruguai, pra você ver. O Neymar, o Suárez, né? Todo dia que você vai conseguir ver esses caras e
com
tal.
Certeza.
E tá R$300. E como bem lembrou o Matias Pinto aqui, queimamos a língua na semana passada. Dissemos que não ia dar ninguém nesse jogo. Segundo a CBF, os 44 mil ingressos foram vendidos para o jogo entre Brasil e Uruguai.
Resta saber se foram vendidos mesmo ou distribuídos entre os patrocinadores e seus amigos.
Eu fiz esse questionamento também aqui com o Maurício, né? Ou com o Matias. 44 mil, eu lembro que na sexta...
Tu conhece alguém que comprou?
Não.
Eu.
Torcedores aí, ouvintes do Bando de 2, se você conhece, ou se você mesmo comprou o ingresso para Brasil Uruguai, tira a foto do site, né, manda um print pra gente, a gente vai ficar muito feliz com essa informação, se você vai ou não ver essa bela partida entre Brasil e Uruguai, Luizito Soares contra Neymar, lá na Arena Pernambuco, mas eu lembro que na sexta-feira, com 3 horas de vendas, 17 mil ingressos têm sido vendidos. Pela primeira vez, um site que vende ingressos consegue vender muito ingresso.
O site não caiu, né? Não teve problemas de navegação, nada. Eu vou perguntar para uns amigos aqui no WhatsApp, que disseram que iam comprar o ingresso hoje. Vamos ver se eles conseguiram comprar.
Se conseguiram, né? Enquanto você pergunta, aí a gente fica nesse questionamento, mas a gente vai passar já para o próximo quadro aqui do nosso programa, falando sobre histórias do futebol nordestino. Se chamarmos pelo nome de Givaldo Santos de Vasconcelos, talvez ninguém faça ideia de quem se trate. Mas se perguntar à parte azul da torcida lagoana quem é Jacozinho, certamente dirão que foi um dos maiores jogadores da história do CSA. Pelo time alagoano, foi 5 vezes campeão estadual e 3 vezes vice-campeão da Série B. Jacozinho ficou conhecido pelo público brasileiro pela sua habilidade e gols mostrados pela TV e por matérias muito humorísticas feitas pelo jornalista Márcio Canuto. Um dos pontos altos da carreira de Jacozinho foi quando marcou um gol no amistoso entre os amigos de Zico e o Flamengo. A partida festejava a volta do Galinho de Quintino para a Gávea, mas quem roubou a cena foi o atacante sergipano que fez sua carreira em Alagoas. Jacozinho, que já era pedido pela torcida para ser convocado para a seleção brasileira, recebeu o passe de ninguém menos do que Maradona, driblou Cantarelli e fez o gol do combinado de jogadores, mesmo sendo derrotado por 3-1. A gente vai escutar agora a entrevista do Jacozinho. Era uma figuraça dos anos 80, ali 85, 86, falando que sim, tinha condições de jogar na seleção brasileira, e o técnico da seleção na época, Evaristo Macedo, responde a esse pedido da torcida brasileira na época do Jacozinho jogar pela seleção brasileira.
Eu acho que sim. Se o Evaristo me convocar, eu vou tentar fazer o máximo, porque eu sou um ponto agressivo, jogo nas duas, e jamais laterais nenhum vão me conseguir me pegar, porque eu sou assim, meu futebol é alegre e objetivo.
Olha, eu acho um bom jogador. E é claro que ele precisaria se integrar num grande centro para mostrar todas essas qualidades que ele tem, vem demonstrando aí no futebol que ele pratica. Eu tenho visto os gols dele no Fantástico, realmente são sensacionais, e sobretudo agora do espírito dele, a esperança que ele tem de chegar aqui, e ele vai lutar e vai continuar, e quem sabe.
Maurício Tagino, Jacozinho era o Flávio Caça-Rato dos anos 80?
Cara, bela comparação. O Caça-Rato dos anos 80.
Eu acho que era um pouco mais habilidoso do que o Caça-Rato. Tinha tudo. Mas era carismático.
Né? Acho que o Caça-Rato ainda ganha um pouquinho no carisma, né? Então fica equilibrado.
É, porque o Jacozinho não tem redes sociais na época, não tem internet. Exato. Mas, comentando aqui com o Matheus também no programa, foi uma bela dupla. Márcio Canuto e Jacozinho, um levantou o outro, né? A gente só soube de um por conta do outro.
Por conta do outro, exato. Jacozinho é uma das grandes histórias do futebol brasileiro, sem dúvida, assim. É folclórico, mas, sei lá, heróico até.
Sim, sim.
Você chegar no Maracanã quando tá voltando o Zico da Europa e
receber um passe de Maradona.
Driblar o goleiro do Flamengo, fazer o gol da vitória, acho que foi o segundo gol que ele fez, né?
Não, foi o único gol, foi 3-1. Foi 3-1. O Flamengo ganhou 3-1, o único gol.
Roubar a cena assim é.
E a festa era pro Zico, acho que o Zico tem até mais. O Zico ficou meio enciumado em relação a isso, que acabou o jogo, o pessoal tava gritando no nome de Jacozinho. O Zico virou um mero figurante nessa partida. E essa partida tem um outro detalhe, que o Jacozinho não ia jogar esse jogo. Foi meio que uma forçação de barra, ele tava pelo Rio de Janeiro. E aí só se falava de Jacozinho no Rio de Janeiro e tal. E aí ele foi pro jogo, o Tele Santana era o técnico dos amigos do Zico, e ele entrou meio que forçado, gritando o nome dele. O Falcão saiu do time pra entrar o Jacozinho e deu no que deu. Faz falta jogadores folclóricos como esse, né? O último que é o Flávio Caça-Rato, a gente não precisa lembrar jogadores folclóricos assim.
Mas talvez faça falta porque o folclore não surge mais espontaneamente, né? O futebol hoje é um grande storytelling, né? Meio que inventa-se histórias para se vender ídolos, entre aspas, né?
Sim, sim.
Falta espontaneidade no futebol, essa é a verdade.
Eu lembro também o jogador do Ceará, cara, que era um baixinho, também fez muito sucesso, tem até funk pra ele, do Fortaleza.
Romualdo, não.
Clodoaldo. Acho que também, se a gente for tentar puxar aqui os jogadores nordestinos mais folclóricos, vamos lá, Caça-Rato, Clodoaldo, Jacozinho...
O Robertinho do esporte também.
Robertinho, o Zé do Carmo. Né? Acho que
tem uma galerinha forte ali.
Dá pra fazer uma seleção. E uma fala que teve agora do Evaristo Macedo, que já naquela época eu já falava, pro Jacozinho ser convocado pra seleção brasileira, tinha que jogar no grande centro, São Paulo, Rio. Eu acho que a gente nunca mais vai ver um jogador direto do Nordeste pra seleção brasileira, né?
Não vai.
É difícil sair do Brasil direto pra seleção, né?
Eu tenho que ir pra China ou pra Ucrânia, né? Então, não vai. Não, não vamos ver um jogador nordestino ser convocado. Esqueça.
Direto
não
do Nordeste pra seleção. De um
clube do Nordeste pra seleção. Vai pra seleção de base e contente-se com isso. Sim. Não vamos ver na seleção principal, não.
Ah, teve duas discussões envolvendo seu time. Tá falando bem do esporte hoje, inclusive. Falando de goleiros, né? O Danilo Fernandes, o Brasil não tem um goleiro fixo ainda. Muita gente queria o Danilo Fernandes ano passado. E o Zé Trajano falou que goleiro de time pequeno não pode ir para a seleção, né?
Eu me prefiro não comentar, né? Não vi e não comento, e durante... como diria a Glória Pires.
e muita gente também já dizia que o Magrão merecia uma chance também na seleção, mas não foi porque é jogador do time do Nordeste.
Não,
né?
Não, talvez o Magrão por ter aparecido um pouco tarde pro futebol, né? O Magrão chegou no Sport com 29 anos, já estava com mais de 30 quando começou a aparecer, né? Nacionalmente. No... Dá pra passar um pano em cima disso, mas...
Danilo Fernandes, na tua opinião, podia ir pra seleção?
Qualquer seleção do mundo. Qualquer seleção, sem clubismo aqui, sem clubismo. Falando sério mesmo, falando de seleção brasileira, me dê 5 goleiros que foram melhores do que o Danilo no Campeonato Brasileiro.
Não, pra passado. Mim foi o melhor goleiro do Campeonato passado. Né? Eu boto ele, o Cássio e o Praz. Pra mim foram os 3 melhores goleiros do...
O Cássio com... Auxílio Glorioso, né?
É, tem toda... Mas foi campeão, deve ter sido menos vazada. Né?
Um Auxílio Glorioso.
Tem que levar em consideração tudo isso. Algum amigo só respondeu a pergunta?
Vamos ver se os caras disseram alguma coisa.
Aqui. Antes que a gente termine o programa aqui, pra saber... Fica a campanha aqui, se você for pro jogo entre Brasil e Uruguai, na Sexta-feira da Paixão, depois daquele aquele almoço de Páscoa, que você vai comer bredo, vai comer feijão de coco, arroz de coco e tomar sua sangria, se depois disso você vai fazer a sesta na Arena Pernambuco.
Ó, um dos meus amigos respondeu aqui. Não comprei ainda, esqueci completamente. Acabou, foi. Eu respondi.
Não Sim. sei se acabou, não sei se acabará, a gente vai responder essa pergunta até o dia 25 de março, onde ocorre esse jogo. E a gente fica por aqui, com essa dúvida, com essa interrogação. Voltamos na próxima semana. Agradecer aqui, Matias, pela presença aqui, sempre pelo feedback, né? Sempre ajuda a gente aqui antes de começar o programa. Leandro e a mim, o homem mais técnico nas suas 10 digitais. E Maurício Targino, valeu mais uma vez. Fixo aqui nosso programa, teremos aquele sempre do nosso lado e fica a cobrança no ar de termos sempre essa figura rara. Um amigo meu falou que é muito fã seu, o Renato, que tá morando na Irlanda agora, falou, pô, sou fã do Maurício, que bom que ele tá no Bando de Dois, já comprava os textos deles lá nos Portanos e tal.
Pô, que legal, que legal. Bom também receber esse tipo de cobrança, né? Que não vem com o boleto, né?
Ainda.
Ainda, né? Mas tá bem legal fazer o programa aqui. Espero voltar na semana que vem e agradeço a todos por aturar a minha voz de veludo.
Amém, igreja. Até a próxima semana.